Amigos ouvintes, está a começar a 108ª edição do programa Sentido da Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Com análises e comentários de Carlos López. Carlos, bom dia!
Bom dia, boa tarde a todos aqueles dos nossos ouvintes que nos escutam em Angola e também na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
João Lourenço falou em Abu Dhabi sobre o acabar com o analfabetismo e a corrupção, industrialização e desenvolvimento sustentável, coisas que não consegue aplicar para o país. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar na viagem relâmpago que João Lourenço fez aos Emirados Árabes Unidos, convidado para discursar num fórum sobre desenvolvimento sustentável. E para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão, desenvolvimento sustentável quer dizer que é desenvolver a economia de um país, na indústria, na agricultura, nas pescas, por isso em qualquer setor, protegendo o ambiente. E só conseguindo protegendo o ambiente na sequência desse desenvolvimento é que estaremos perante aquilo que é designado como desenvolvimento sustentável em termos de noção. Teve a oportunidade de discursar aquilo que já tinha dito noutros países, nomeadamente na Europa. Teve a oportunidade de falar para potenciais investidores, falou no ambiente de negócios, falou nesse ambiente de negócios que já estava a ser implantado em Angola, concretizado, mas que ainda ontem, internacionalmente, colocava Angola numa posição abaixo, em 190 países, muito abaixo daquilo que é desejável, ou seja, numa posição 164, que é uma posição que efetivamente não é muito atrativa para nenhum investidor. Por isso, analfabetismo, estamos a falar em que é uma aposta na educação. Basta olhar para o Orçamento Geral do Estado de 2019, que vimos que foi ligeiramente crescente em relação ao anterior, mas não suficiente. Mês de janeiro, fevereiro, mas o mês de janeiro já é um mês de começar um novo período escolar e verifica-se que milhares de crianças angolanas vão continuar fora do sistema de ensino. E isto é um mal que perdura há décadas e que João Lourenço ainda não conseguiu encontrar uma solução. É interessante que ver uma televisão pública de Angola a mostrar imagens escolas paradas, que pagaram o seu empreiteiro na província de Quantocobango na totalidade e a escola nem sequer foi construída ou não foi acabada, mas mostrarem muitas, mesmo em Luanda e em alguns sítios em outras províncias, o desaparecimento de carteiras que aparecem em armazéns, que aparecem em sítios impensáveis, como sendo uma sequência problemática, mas isso é um problema de polícia, por isso é uma situação de furto, não é? Os amigos do alheio que vão lá, vandalizam e roubam meios escolares, neste caso estamos a falar de carteiras. E não tem verdadeiramente a ver com uma política, como já houve do passado, do educador, daqueles ação que faziam da alfabetização da população, que eram muito mal pagos, depois deixaram de ser pagos, reivindicam pagamentos em atraso. Estamos a falar em estratégias a nível do Ministério da Educação que visa efetivamente combater este analfabetismo. Por isso, em termos de Orçamento Geral do Estado, ir aos Emirados Árabes Unidos e estar a fazer discursos bonitos sobre o combate ao analfabetismo, quando no próprio país esse combate e a própria educação em termos gerais, desde o pré-primário, primário, instituto médio, superior, pós-graduação, é o que se sabe, não é uma aposta séria deste executivo. Luta contra a corrupção. Pronto, é aquilo que ele mais discursa, João Lourenço, fora do país. Também dentro do país o faz. Corrupção, impunidade, que deixou efetivamente existir e que há um combate sério. Começou, ainda ontem, a burla tailandesa, que já está em julgamento. Há o problema pontual do Tribunal Supremo não ter aceito o recurso de Jean-Claude Batiste, né, que, sócio de Zenu, naquela outra situação dos fundos soberanos, gestão do fundo soberano, dos 500 milhões de dólares que ele ganhou no Reino Unido, mas que em Angola, enfim, vai ter um bico de obra para ganhar essa causa. Enfim, mas continua-se a pontualizar situações e não há, perante a sociedade civil, perante o cidadão comum, uma estratégia que se diga, está aqui, efetivamente, recursos suficientes, quer humanos, quer em termos monetários, financeiros, para um combate sério com a corrupção. Aquele e aquele e aquele está-se a fazer coercivamente uma ação. Não nos esqueçamos que aquele período de graça acabou a 26 de dezembro e que agora já devia haver algumas notícias, nem que fosse para de alguma forma a sociedade civil angolana a perceber-se que já está a ir-se atrás dos bens em Angola e também no estrangeiro, daqueles que andaram-nos a roubar descaradamente, muito deles sob a cobertura de terem sido dirigentes do MPLA, sob a cobertura de Eduardo Santos enquanto ministros, governadores, enfim, todos aqueles que tiveram cargos públicos e que lhes permitiram, no tal cabritismo, como popularmente se usa em Angola, roubarem descaradamente. Não se vê passos, nem que sejam tímidos, mas têm que começar a surgir, porque tem-se que passar do discurso à prática. É preciso, efetivamente, oferecer à população informação de que existe alguma coisa que está-se a fazer nesse sentido. Porque o que existe na base é que há um sofrimento cada vez maior na maioria dos angolanos que vivem em extrema pobreza. Que quando querem ou exigem, eu tenho o direito de exigir ao titular do Poder Executivo, João Lourenço, medidas para melhorar a sua vida e é-lhes dito. Mas vai haver dinheiro do FMI, está a entrar em dinheiro chinês, recentemente foi publicado no Diário da República todo o acordo que foi feito em Beijing, na China, no que diz respeito ao acordo económico e financeiro entre Angola e a China. Por isso, há de várias origens dinheiro. O problema não está na entrada do dinheiro, o problema está nas prioridades que João Lourenço, enquanto o Poder Executivo ainda está a fazer. A industrialização só vai acontecer quando efetivamente o empresário nacional e o empresário estrangeiro se convencerem de que não vão montar uma indústria, nem vão desenvolver uma agricultura na base do gerador. Ou não vão estar o camponês a receber créditos, a desenvolver, a criar, a fazer a sua produção familiar ou que lhe permita ter excedentes para poder chegar ao mercado e depois não há mercado. Porquê? Porque não há transporte, não há nenhuma caminhoneta, nenhum meio de transporte de médio porte ou devido ao mau estado das estradas, que transporte produto do campo até ao mercado local, possa chegar até às cidades ou possa ser transportado pela via ferroviária, mas continuamos a ver que não há estratégias, há muitos discursos, há um ministro do comércio que agora circula e que vai vendo os supermercados que estão liquidados, que não têm nada para vender e vai dizer, bem, se o gestor não conseguir no espaço de 30 dias, tem que tomar conta, mas vai tomar conta e vai fazer o quê? Vai colocar noutro que vai fazer igual? Onde é que está os dinheiros do papago? Pergunto perguntam isso ao ministro do Comércio. E ele diz que ah, o problema está analisado, as dívidas vão ser pagas paulatinamente, mas não diz quanto. Não diz quanto, quanto é que é, quando é que vai começar, quando vai terminar. E é este tipo de situações que, em termos práticos, o MPLA continua a ser igual a si próprio, porque saiu-se de uma era de Eduardo Santos, está lá João Lourenço como presidente do MPLA, presidente da República, titulado Poder Executivo, com os seus quadros, e por muito que se fale que é necessário fazer inclusão, pegarem cérebros que estejam fora do MPLA, pegarem cérebros em cidadãos angolanos jovens, licenciados com pós-graduação, e colocá-los também a ver estratégias e apoiá-los. Não, continuam só a apoiarem-se do MPLA, lá na, nos comitês de especialidade, sai um, entra, vai para outro governo provincial, o outro sai daqui, vai para lá, dança de cadeiras, e tudo isto não vale a pena agora dizer que João Lourenço ainda só teve pouco tempo de trabalho. Não. Se ele vai discursar nos Emirados Árabes sobre coisas que devia estar a fazer no país, então é porque ele tem consciência de que efetivamente tem os meios, tem as pessoas, se não tem as pessoas que as mude, mas que não procure só no MPLA, porque tem uma sociedade civil predisposta a colaborar com o Presidente, com o Executivo, com o João Lourenço, na melhoria da vida dos angolanos.
O que é que se pode apontar aqui, bom, visível, feito por esse Executivo, que merecem, digamos, aplausos.
A nível do Orçamento Geral do Estado, dizer que subiu as alocações financeiras na área social, nomeadamente saúde e educação, é um facto. Diminuiu a área da despesa, mas não foi muito grande. Quando as prioridades num hospital militar, que não sabe bem onde é que vai surgir, há quem sabe, por isso o decreto de aprovação já indicará, mas que, efetivamente, que melhorou na área do hospitalar, estamos a falar da saúde, já há mais medicamentos, já há mais médicos. Os enfermeiros dizem que cerca de metade dos enfermeiros estão desempregados e há o problema do emprego em termos gerais para resolver. A Estrada Nacional número 100, que liga, que é das mais movimentadas, Luanda, Sumbe, Benguela, é o que se sabe, não é? Há as vias paralelas, agora também já existem os problemas dos sulcos feitos pelas chuvas, como é um problema que existe em várias províncias, as ravinas, que também já está a atingir. Quer dizer, é os trabalhadores ferroviários em greve há uma semana que os comboios em Luanda não circulam. Vamos aplaudir o quê? Torna-se um bocado difícil pensar, vamos aplaudir a liberdade de opinião e expressão. Sim, é de aplaudir. Sim, senhora, que recebeu os antigos revus, o Boruato Beirão, recebeu o Rafael Marques, o José Patrocínio e tudo bem. E já podemos dormir descansados porque há liberdade de expressão. Sim, diminuiu a crítica da parte deles, provavelmente. Eles lá saberão porquê. Agora, aplaudir seria bom. Eu gostaria de aplaudir. O povo gostaria de aplaudir. A maioria dos cidadãos angolanos gostaria de aplaudir. Mas torna-se difícil. Perante uma vida cada vez mais difícil. Por exemplo, é o Instituto Nacional de Estatística que diz que a recessão em 2017, na época de Eduardo Santos, foi 0,1%. Em 2018 foi 0,7%. Aumentou na era de João Lourenço em relação a José Eduardo Santos. Por isso, por aí não podemos aplaudir. Então vamos aplaudir que está previsto um crescimento de 1,2% abaixo do que está previsto no OGE 2019. Não podemos, porque este crescimento não é suficientemente dinamizadora para atrair investimento que cria emprego. Porquê? Porque já há os empresários angolanos a dizerem que não conseguem vender aquilo que produzem. E não conseguem vender porquê? Porque ninguém compra. Não há dinheiro para comprar. Não há poder de compra. Não é um crescimento da economia de 1,2% que vai ajudar nisto. Por isso, não há dúvida nenhuma que João Lourenço tem problemas graves para resolver. Mas também, quem os nomeou para ministro das Finanças, ministro da Economia, todos aqueles que têm responsabilidade da agricultura, da saúde, construção e obras públicas, energia e águas, quer dizer, andam a circular pelo país, fazem turismo interno, não é? Prometem, lá vão resolvendo o problema de uma ponte, depois cai outra a seguir, ou está em vias de cair, graças a Deus ainda não caiu, senão havia uma desgraça, e cada vez mais, quando o banco descobrir as escolas que não foram feitas, aquilo que foi tudo pago por antecipação, o empreiteiro recebeu e não fez nada, foi preciso andar a empurrar o carro da polícia, o carro do governador, o carro do jipe, não são carros, são jipes, todos terrenos, porque não há estradas, só há picadas, mostra a realidade do país. O país anda no empurra, andam todos a empurrar, quando deviam andar a circular.
Mudança de assunto. Apesar das receitas com a exportação do petróleo em 2018 terem sido de quase 10 bilhões de euros, o executivo angolano não melhorou a vida dos cidadãos.
É a sequência do primeiro tema. Continuamos com a desgraça. Só que aqui estamos a falar. Temos uma Senegal que está ainda numa situação de prejuízo, não é? Diminuto, mas ainda. Agora vai explorar o cobalto, aquela empresa norte-americana, saiu dos dois blocos, vai ser a Sonangol a entrar por aí, enfim, a Sonangol Produção, não é? Petrolífera. Mas o que é certo é que a receita, como se diz, foi quase 10 bilhões de euros. São não sei quantos mil milhões, bilhões de kwanzas também. O que é feito desse dinheiro? Bem, vão dizer que esse dinheiro serviu exatamente para colmatar aquela situação que João Lourenço apresentou em Portugal nos cofres vazios, não é? Ou meios vazios, não é? E por isso o dinheiro também terá servido para ir resolvendo pontualmente situações. Mas não deixam de ser 10 bilhões de euros, não é? E por isso é muito dinheiro. É tanto dinheiro que na Assembleia Nacional, sem dúvida alguma, partidos como a UNITA, quando vêm dizer que é primordial e é importante que na Assembleia Nacional venham a fiscalizar os atos do governo, não é? A forma como estão a gerir e a governar, sem dúvida nenhuma que têm razão. A civil tem razão, o cidadão tem razão, as famílias angolanas estão a ver os seus ordenados emagrecerem e aqueles a não conseguirem empregos, apesar de haver dinheiro. Por isso, o problema não é o dinheiro. O problema é nem sequer é planificar onde vai se gastar o dinheiro. Ainda agora, para a zona da fome, os programas de para o Ila, Cunene, fundamentalmente o Ila Cunene, creio que Namibe também vai beneficiar. A União Europeia vai estar cerca de 25 milhões, não é? Por isso, para ajudar as populações no abastecimento de água, na agropecuária, adequar outras formas de agricultura nessas áreas, se não for ajuda externa, realmente não é suficiente. Aquilo que tem, porque o governo diz sempre que não tem dinheiro. E acredita-se que não, João Lourenço não está a dizer uma coisa falsa. Existe essa dificuldade de não haver dinheiro. Mas também, depois somos confrontados com esta situação, de em 2018, as receitas fiscais do livro terem sido 10 bilhões. E é legítimo que o cidadão e os angolanos perguntem como é que isto foi aplicado. Onde é que foi aplicado? E não nos esqueçamos. Hoje é 2018, estava a 50 dólares, não é? Quando o barril chegou em outubro e novembro, atingiu os 80. Houve aí um diferencial que o governo veio dizer que preferiu utilizar no pagamento da dívida, quando já estava estipulado mais 50% do hoje é 2018, estava atribuído à dívida. Ainda foram dar mais dinheiro à dívida. Era preferível melhorar a vida dos cidadãos.
Mas então, Carlos, se não fossem pagas as dívidas, naturalmente que depois não haveria créditos, não é?
Não, porque o OGE estava a ser cumprido. Por isso, como o OGE estava a ser cumprido, João Lourenço quis mostrar que, para além daquilo que estava estipulado e a ser cumprido, poderia cumprir muito mais. Mas isso só se faz quando também temos uma população, na sua maioria, a ver a sua vida melhorar, o que não acontece. Eu dou exemplo, por exemplo, de Portugal. Portugal, ao longo dos anos, perante a Troika, não é, que usufruiu também da ajuda do FMI, Banco Mundial, União Europeia, dita Troika, não é, para diminuir a sua dívida e também pagar menos juros, vai, sempre que tem moeda cativa ou meios financeiros cativos, diminui ao FMI, ao Banco Mundial, a sua dívida. Mas os portugueses não deixam de ter uma vida pior. Não vão deixar de ter medicamentos no hospital. Não vão deixar de ter médicos no hospital. Não vão deixar milhares de crianças fora do sistema de ensino. Não vão ter as estradas esburacadas. Não vão ter autoestradas esburacadas. João Lourenço esteve em Portugal em visita e não viu nada disso. Por isso, só se deveria... João Lourenço entendeu que o melhor era o povo viver mal, continuar a viver mal, já está habituado a viver mal. E foi preferível em 2018 dar mais dinheiro do que aquilo que já estava estipulado, mais 50% do OGE 2018, já era para pagar a dívida. Ainda foram pagar mais dívida, quando era um valor, um bónus, digamos, um bónus, um diferencial de 50 para 80, para 70, para 60, o que fosse, deram ali uns bons bilhões de dólares que poderia apetrechar os hospitais, poderia apetrechar as escolas e minimizar em 2019, por exemplo, o problema de estarem milhares de crianças fora do sistema de ensino. São estas prioridades que no primeiro tema estávamos a falar. Já é a responsabilidade de João Lourenço ter prioridades, definir metodologias e políticas de governação em prol do povo. Porque, na prática, o que está a acontecer não é isso. E, por isso, há que apresentar justificações, já que é um presidente aberto, já que é um presidente que quer estar mais junto ao povo, embora também diga e delegue muito bem aos seus ministros, aos seus governadores, e dá orientações para os governadores fazer desconcentração de poderes às administrações municipais, não é descentralização, isso é só com autarquias e por eleição, estamos a falar de desconcentração de poderes dentro do MPLA, dentro de pessoas nomeadas pelo MPLA, dentro dos ministros, secretários de Estado e governadores do MPLA, administradores municipais do MPLA. Por isso, temos aqui um partido, temos aqui um presidente de um partido, também é Presidente da República, também é titulado Poder Executivo, com a responsabilidade de aplicar um Plano Nacional de Desenvolvimento e outros programas, não é, para melhorar a vida dos cidadãos. Isto está a acontecer.
Carlos, será que o Orçamento Geral do Estado terá de ser ratificado obrigatoriamente?
Obrigatoriamente vai ser ratificado. Não nos admiraria entre março e abril.
Bom, e no meio de tudo isso, sobre o tema de receitas do petróleo, o que é que nós podemos, quais são as ilações que nós podemos tirar sobre, bom, os presumíveis 45% da produção de petróleo alocada ao pagamento da dívida?
Bem, o aumento da dívida, que já se fala em 80% do PIB, então nós teremos uma situação incrivelmente negativa nos próximos anos. Negativa em que aspecto? Vamos alocar cada vez mais dinheiro ao pagamento da dívida, porque esta está a aumentar. Vamos dizer, mas está a aumentar de uma maneira salutar. O que é que isto quer dizer? Que está dívida que vai servir para pagar a má dívida. E a má dívida é aquela contraída por Eduardo Santos, que muitas vezes nós nos programas nessa altura referíamos, estavam com altas taxas de juros e com um prazo de pagamento muito curto. Por isso, esta dívida, embora já seja quase o dobro daquela que havia nos últimos 4 anos, né, tem crescido, é uma dívida que vai ser prolongada no tempo e com taxas de juros inferior, e que sirva de bom exemplo à dívida contraída ao FMI. Mas o FMI, lá está, também vai acompanhar, vai controlar a forma como o executivo angolano, João Lourenço, enquanto titular de poder executivo, vai aplicar os valores que vai recebendo. E só vai receber a segunda tranche, e depois só vai receber a terceira tranche, e depois só vai pagar, depois de um período que também está prevista essa mesma dívida, mas no controle e sob a égide de orientações do FMI. E para os angolanos, isso é bom. O que é que para os angolanos é mau? É mau porque, na medida que o FMI, como se costuma dizer, não brinca em serviço. E como não brinca em serviço, tem o rigor. E vai haver medidas que não os angolanos, que a maioria dos angolanos que vivem sem uma pobreza, vão sentir de uma forma mais aguda do que o resto, uma minoria de uma população que tem emprego, tem ordenados melhores, tem rendimentos maiores e por isso vão suportar de outra forma. Vão sentir na pele as medidas rigorosas, não são muito rigorosas, mas algumas serão, e como estão numa situação deficitária, de uma economia recessiva, que vai crescer lentamente, não com o otimismo que nos foi apresentado durante a aprovação do OGE 2019, não é? Mas que há que contar com um descontentamento social, e que tem razão de existir esse descontentamento, porque sentem na pele, não é? E depois logo se verá como é que João Lourenço vai lidar com esse possível descontentamento social em virtude da melhoria da vida dos angolanos não ser conseguida naqueles prazos que devia ser.
Por último, a Polícia Nacional vai ter novo modelo de policiamento e combate à criminalidade.
O próprio Ministro do Interior de Angola reconheceu que no ano 2018 a criminalidade em termos gerais aumentou. Era isto que falhou, a metodologia, a forma de atuação preventiva e de perseguição, digamos assim, aos criminosos, aos brilhantes, não houve aquela polícia de proximidade, baseou-se no final do ano e segundo se sabe pelo Comandante-Geral da Polícia, a Operação Resgate vai surgir em força nos próximos dias. Vamos lá saber o que é que isso quer dizer, mas vamos observar e vamos ter opinião sobre isso. Por isso a Polícia Nacional, por aquilo que o Ministro do Interior disse, vai rever internamente a sua forma de planificar e de agir, não é? Para que seja assegurado à população uma maior segurança de pessoas e bens, fundamentalmente nesse sentido, e que haja, digamos, uma maior proximidade e um combate sério, que também é preciso frisar, às gasosas, à corrupção que ainda existe, e que realmente é uma preocupação, quer da parte do Ministro do Interior, quer do próprio Comandante-Geral da Polícia, em discursos que frequentemente fazem. Por isso, a população espera uma polícia que não vá perseguir os mais fracos, mas uma polícia que vá agir em proteção de todos aqueles que consideram que são vítimas dos meliantes, de gente que é criminosa. Mas atenção, nós estamos a falar de uma delinquência de adolescentes, de jovens, de muito jovens, com 14, 15, 16, 17 anos, 20, 20 e poucos, Esses de 20, 20 e poucos, que em termos de sobrevivência, e isso não é justificação, mas é uma realidade, acabam por cair na criminalidade. Isto porque não existe, da parte do executivo angolano, da parte do titular de poder executivo angolano, uma política de ação social que efetivamente atue em relação à ocupação de tempos livres dos jovens. E isso é uma primazia que vamos ver que, com o aparecimento das autarquias, com as atribuições e competências que o Presidente da Câmara Municipal vai ter a esse nível, vai-se conseguir minimizar com uma ação proativa, que eu acredito, principalmente aqueles que são independentes, que não estejam a agir por ordens superiores de nenhum partido político e que têm, efetivamente, uma preocupação de resolver os problemas da comunidade e de agir com o poder central, porque tem que haver uma colaboração, e até porque vai haver, em termos do Orçamento Geral em 2020 e seguintes, são 5 anos de vigência de um autarca, e uma colaboração entre o orçamento da autarquia, que vai receber verbas também do Orçamento Geral do Estado. Por isso, terá que haver não só aquela fiscalização da administração, de fiscalização de mérito e administrativa, mas também uma colaboração intrínseca entre o poder central e o poder local, aí já com as autarquias.
Mas, Carlos, então, qual seria o papel da sociedade civil no meio de tudo isso?
Bom, o papel da sociedade civil é um papel que agora entrou numa fase muito mais dinâmica. Temos um poder executivo, temos um presidente da República muito aberto à sociedade civil, abrindo-lhe as portas. Por isso, verificamos isso na prática. Isso é de aplaudir. É daquelas coisas, já foi referido, que é de aplaudir. E por isso, os agentes cívicos, todos aqueles, o ativismo cívico, todo cidadão em geral, pode, junto à Assembleia Nacional, contactar os deputados provinciais, os deputados nacionais e colocar as questões. Também as associações que existem, seja elas quais forem, têm a oportunidade, foi isso que o Presidente da República disse quando abriu as suas portas do Palácio e que os recebeu em audiência, que efetivamente a sociedade civil agora tem uma maior abertura que não acontecia na época do José Eduardo Santos. Por isso, isto é de aplaudir e espera-se que esta sociedade civil mais ativa cumpra o seu papel.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Bate la mano. Thank you.